Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você, estamos aqui mais uma vez com Sons do Brasil pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. O Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Dando início nesse nosso papo de hoje, estamos aqui com os nossos convidados e quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Temos aqui Bozo Barrete, Dino Verdade, Geraldo Vieira, Carlos Pera e Murilo Lima, a galera do Broderia. Sejam bem-vindos.
Olá! Uhul. Salve, salve!
Prazer estar recebendo vocês hoje aqui.
Prazer todo nosso, Serginho, e saber que um espaço desse pra gente poder mostrar nosso trabalho, falar um pouquinho como é que é a nossa história, é sempre muito bem-vindo. Cada vez mais raro, é bem verdade, mas é sempre muito bem-vindo. A gente preza muito isso.
Agora vamos escrever o capítulo número 158 da História Sons Brasil. No capítulo número 2, lá no início, demos uma música do Broderia como pitaco.
Que barato, que legal.
E hoje estamos recebendo vocês aqui.
Jura? Você lembra qual?
Claro, o Necessário.
Ah, o Necessário. Eu não entendi, olha.
E o pitaco foi de quem? Do artista? Ou
não, foi pitaco Sons do Brasil.
Ah, legal. Obrigado.
E hoje estamos tendo o prazer de receber vocês aqui.
Que bom, que
assim
bom.
Como também temos o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem dar aquela temperada no papo aqui. Estamos recebendo hoje o produtor técnico de áudio e várias outras coisas, com uma longa carreira, uma longa história, por coincidência, história, inclusive com Broderia também. Queco Mota, seja bem-vindo.
Obrigado, Serginho. Prazer aí estar aqui com os amigos do Broderia. Alguns novos amigos e Murilo e Bozo, que já conheço também há um tempo. E agradecer a você e o programa pelo convite.
A gente que agradece você estar aqui, ajudando a gente a escrever esse capítulo da nossa história também. Vamos lá, para dar início nesse papo aqui, Broderia. Fala pra gente o que é o Broderia, de onde surgiu essa ideia.
Bozo Barrete com a palavra.
Bom, essa história já é meio longa, né? Começou há mais de 10 anos atrás. Eu queria formar uma banda pra contar um pouco, fazer uma revisão da minha história na música, mas do meu lado pop da música. Porque assim, eu tenho uma trajetória junto com a Rigo Barnabé, que você deve saber, né, Serginho? É uma coisa assim, com o Capital Inicial. Em um determinado momento da minha vida, eu enveredei mais pras produções, acabei até participando do universo sertanejo, de tudo isso, né? Como produtor, como arranjador. E eu queria fazer uma revisão da minha estrada dentro da música pop, compor coisas novas e também trazer coisas que não fossem minhas. Num espetáculo que na época eu queria batizar de A Idade do Rock, que era um personagem fictício que misturava um pouco de ficção e na realidade um pouco da minha própria história, de um cara que nascia no ano que o rock and roll nasceu e ele vai contando a história dele. Isso ainda há de aparecer aí, se Deus quiser.
Há de acontecer.
É, eu tô na expectativa de tocar esse projeto. E com isso foi surgindo a ideia de se formar uma banda. E foram muitas pequenas tentativas de formação até que eu encontrei essa galera. Teve uma formação que o Júlio Quatrucci, que é um produtor, um empresário, trouxe o Dino, que passou a ser assim, o meu grande parceiro nessa empreitada, um cara que conhece muito de como fazer as coisas rolarem, né? Um cara que sabe fazer a coisa rolar, ou você faz assim, 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 ou não vai acontecer. E a partir daí desses conselhos do Dino, acabei encontrando a galera. O Geraldo, que já é um parceiro de mais de 30 anos, de Arrigo, de outras N coisas. O Pera, que eu já tinha gravado em 98, é isso, Pera? Num disco solo do Pera, que é um grande bluseiro, é um cara que já cruzou as fronteiras tocando o blues dele. E o Murilo, que é um cara que eu tinha conhecido como produtor quando eu produzi o Rúcula, que era a banda dele, que depois o Murilo, por conta disso, acabou vir fazer com o Rúcula algumas aberturas de show do Capital e acabou entrando pro Capital quando o Dinho saiu. Quando a gente conseguiu fechar essa tribo, digamos assim, foi que a coisa começou a rolar. E a Broderia era um nome que eu pensava, é uma mistura de brother com confraria. Então fiz essa junção, né? E virou Broderia. E é daí que surgiu toda essa história. Aí a gente partiu, na realidade, pra fazer músicas autorais mesmo.
Vamos fazer o seguinte?
Bora.
Pra gente começar a mostrar o trabalho do Broderia, vamos mandar um ao vivo já?
Pode ser uma paulada? Vamos começar dando uma paulada.
Vocês que mandam.
Uma paulada com alguns elementos de bossa nova, né, Bozão?
É o resumo do que a Broderia é, na realidade.
A gente vai ouvir, Serginho, vai tudo.
Tudo com Broderia. Daqui a pouco a gente volta no Sons do Brasil.
Nem jogo eu venço. Nem tudo que eu sonho eu vivo. Nem tudo que eu vivo é sonho. Nem tudo que eu leio eu creio. Nem tudo que eu vejo eu mostro. Tudo pode ser mentira. Tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. Tudo pode ser mentira. Tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. É rock, nem tudo que eu ouço escuto, nem tudo que eu rio é graça, nem tudo que eu escrevo é rima, nem tudo que molha é chuva, nem sol que mata a sede é água, nem tudo que é vinho é uva, nem tudo que me fere é mágoa. Tudo pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. Tudo pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. Pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. Tudo pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade. Tudo pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tem coisas que eu já nem me lembro, mas outras vão deixar saudade.
Vocês ouviram aí tudo com a banda Broderia ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Vou colocar o Queco no papo aqui também. Queco, quanto tempo de estrada já, meu velho?
Putz, Serginho, deixa eu lembrar aqui, meu. Eu comecei, eu acho que em 94, 95, como, tipo, running, né? Era uma espécie de office boy, assim. E fui me tornando assistente no Estúdio Hack, que o Bozo conhece. Todos querem me conhecer aqui, né?
A gente gravou o Capital Inicial, o Rua 47, foi lá com o Guilherme Canais, né?
Que ano foi?
94.
Bom, então é isso. Eu devo ter entrado um pouco antes. E aí era isso, lá eu comecei, fui pro Mosh, convite do Canais, né? O Canais me convidou pra ir pro Mosh, e aí lá também como assistente, segui lá por alguns anos, até 99, se não me engano, 98, e aí me tornei técnico ali e fui pro Trama. E depois, 2003, eu comecei a fazer shows, assim, então acho que...
Fui pra estrada.
É, pra estrada, eu acho que, enfim, desde 94, mas...
Bom,
2003 é o show business, uhum, na estrada, assim.
Mas envolvido na parte técnica aí há 25 anos, pelo menos.
É.
E tem bastante história pra contar, hein?
Tem bastante história, né? Nesses tempos a gente viu e ouviu muita coisa, né?
E, na verdade, esse trabalho que você faz, até mesmo no caso, o Bozo tá aqui, é produtor também, trabalha nessa parte de produção. O técnico de som pra vocês até da banda é um elemento fundamental pra vocês ali, né?
O caso da Broderia como um sexto músico.
Quero que vocês deposita toda a confiança ali, né?
Nuances, todos os detalhes de arranjo e tal, pra que eles se sobressaiam na hora do show, né? Uhum. Pô, importantíssimo.
Eu acho importantíssimo.
E a gente teve a felicidade de encontrar no Alex, né, Bozo?
O Alex Angeloni é um cara, assim, que é muito conceituado. Você conhece, né? Sim. É um ganhador de 3 Grammys, uhum, já, né? Um cara muito conceituado. E eu trabalho com ele há mais de, eu acho que, mais de 15 anos. Todas as produções que eu faço, invariavelmente, são finalizadas por ele, né? Que é um grande engenheiro. E a gente já tem uma grande empatia daquilo que a gente sabe o que vai rolar, entendeu?
É importante o cara entender o som, né, da gente. Uhum. Até, e até na estrada, né, Queco?
Sim.
O cara da estrada, que não entende o som, vai chegar lá e...
É a aí onde eu falo exatamente a importância dessa pessoa.
Me lembro que quando eu comecei, assim, a profissão técnico, ele era um pouco distante dos músicos, né? O músico entrava e já ia pro estúdio, o técnico era distante. Com o passar dos anos, eu acho que eu peguei um pouco isso. O final daquele, não sei como dizer, mas o técnico parecia mais importante do que o músico, assim, às vezes, numa sessões eu via... Para um cara mais introduzido, acho que também por causa da globalização e tudo, o técnico parece que tá mais junto com as produções, mais junto com o artista.
É bem isso, é meio que um sexto elemento da banda, né?
Eu, em termos de produção, eu nunca trabalhei sozinho. Uhum. Sempre o técnico de som, quer seja o Canais, que já foi coprodutor meu, Carlinhos Freitas, que também foi um coprodutor, Alex Angeloni, todos esses, para mim, assim, sempre são coprodutores.
Sim,
eu sempre
exato.
Costumo tá colocá-los junto. Nesse posto, porque é o seguinte, eu troco muita ideia com eles, porque acho que são os caras que podem ajudar a fazer uma coisa maravilhosa ou pode estragar tudo, assim como no show, não é? Sim. Às vezes o cara sabe, pô, mas aquele cara da guitarra só dava ele. Não, não, é o problema do técnico, né, muitas claro, vezes, né, que tava mixando mal lá
no treino. É o feeling,
né?
Ali
do então acho que o técnico ali. É o cara que tem a banda na mão, se ele quiser sacanear também ele sacaneia, né?
Aproveitar que vocês estão aí com o microfone na mão, a voz e a palavra, nós temos aqui no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede pro convidado indicar música de alguém que tá aí na correria pra galera conhecer também. Estamos falando do trabalho de vocês e vamos expandir isso aí pra mais gente. Nós temos um verbo aqui que é o pitaquear. Então vou convidar vocês pra pitaquear no Sons Brasil agora.
Antes de pitaquear, só queria dizer por que vamos pitaquear essa banda. Paralelamente à trajetória da Broderia e contemporaneamente, a gente acabou encontrando uma galera, principalmente um guitarrista chamado Chico Marques, que ele tinha uma outra banda chamada 8082, que eu tive a oportunidade de ver ao vivo num dos eventos que o Felemos, que é o baterista do Capital Inicial, promove. E assim, o Chico é um entusiasta da música autoral. Ele sabe, putz, é aquele cara que batalha, fala assim, pô, as casas noturnas têm que mandar ver com as bandas que põem trabalho autoral, enfim. Então o cara é um entusiasta. E um pouquinho adiante, passado alguns anos, ele se juntou com o Ciro Pessoa, que é um cara lá dos anos 80, e com um brother nosso empresariando, que é o Lee, que é um cara que trabalhou comigo também no Capital Inicial. Então juntou assim uma galera e a gente, pô, começou a conhecer o trabalho do Flying Chair e falou assim, pô, a gente tá começando a andar junto, mais ou menos. Então, por isso... vamos pitaquear pelo Flying Chair, que é uma banda de um cara que foi o autor de Sonífera Ilha, né? Que é o Ciro Pessoa, um cara emblemático nos anos 80, e tá com esse trabalho novo. Galera, conheçam aí o som do Flying Chair com Calendário.
Maravilha, vamos lá então, pitaco da galera do Broderia aqui no Sons do Brasil. Vamos curtir esse som e a gente volta no segundo bloco.
Usando dos seus truques para não cair, ela está se equilibrando no fino fio de arame. Ela está contando os meus dias, contando os meus, no seu calendário, no seu calendário. Noites tão suaves, no seu calendário. É sempre primavera, no seu calendário. Dispensa em sua própria trama. Ela está contando os dias, na ponta dos seus dedos magros. Ela está contando os dias, na ponta dos seus dedos magros. Ela está andando nos meus dias, usando dos seus truques para não cair. Ela está se equilibrando no fino fio de arame. Ela está contando os meus dias, contando os meus, no seu calendário, no seu calendário. Noites tão suaves, no seu calendário. É sempre primavera, no seu calendário. Suspense em sua própria trama.
está contando os dias na ponta dos seus dedos magros. Ela está contando os dias na ponta dos seus dedos magros.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Então você me fez fazer coisas que eu nunca faria. Então você me fez chorar por coisas que eu não choraria. Li todos os livros que você me deu, todos os romances, todas as poesias. E você me fez ouvir músicas que eu não ouviria. Então eu assisti filmes que jamais iria ver. Você me fez passar por lugares que eu não passaria sem você. Você foi quem me fez sonhar o que eu não imaginaria. Você foi quem me fez imaginar coisas que eu nem sonharia. Então eu vi o que era amar. Pessoa em qualquer tempo, por um tempo que eu nem conhecia. E foi assim que eu entendi tudo aquilo que você fazia. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Então você me fez fazer coisas que eu nunca faria. Então você me fez chorar por coisas que eu não choraria. Você foi quem me fez sonhar o que eu não imaginaria. Você foi quem me fez imaginar coisas que eu nem sonharia. Então eu vi o que era amar muito mais do que eu amaria. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, por um tempo que eu nem conhecia. E foi assim que eu entendi tudo aquilo que você fazia. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Então eu vi o que era amar muito mais do que eu amaria. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, por um tempo que eu nem conhecia. E foi assim que eu entendi tudo aquilo que você fazia. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria.
Voltando agora no segundo bloco do programa Sons Brasil, vocês curtiram a música Então, com Broderia? Fala um pouco da Então aí, faz parte do CD também?
Então é a música que a gente escolheu para trabalhar, ela abre o disco, e é uma música assim, o Bozo é compositor compulsivo, né? Então naquela fase que a gente estava montando o repertório para montar o disco, né? Montar o que seria esse nosso primeiro trabalho, tinha uma série de canções lá ainda sem arranjo, sem a banda trabalhar, que a gente ia dando uma filtrada para ver o que a gente ia fazer ou não, né? Uma vez eu ouvi essa música, o Bozo mandou umas demos lá pra gente, a gente tinha que ouvir, e de certa forma eu assumi espontaneamente esse papel de filtrar essas composições, assim, talvez por ter mais tempo, talvez por ser o cantor e ser o principal intérprete daquilo tudo. Eu ouvi essa música e falei, Bozo, a gente precisa gravar essa música, cara. E beleza, levamos lá, como qualquer outra, uma música linda e tal, todo mundo pirou na música, mas aí veio acontecer algumas coisas diferentes. Eu peguei essa música, tirei no violão e toco o piano lá malé-malé, mas todo dia na minha casa, comecei a tocar essa música, a galera se emocionou de uma forma, cara, assim, impressionante. Assim, chorando.
Mesmo porque eles tinham bebido umas 5 garrafas.
Então, bom, enfim, começamos a ensaiar a música e saiu uma gravação lá, ainda extra-oficial, e aconteceu mais um episódio. A minha filha do meio quis homenagear a irmã mais velha no dia do aniversário, faz um videozinho lá no Facebook e tal, e a trilha sonora foi essa música. Então, a música, obviamente, é uma música que fala de amor, e o Bozo pode falar que melhor, mas ele compôs, assim, enxergando um amor entre um casal, né? E aí a gente percebeu que a música servia para um amor de qualquer coisa, até por um animal, por um vizinho, por um irmão, por um pai, por um filho, um amor universal, porque a música fala assim, o refrão termina, você me fez ser bem melhor do que eu jamais seria. Então, pô, vira um amor universal. E a gente percebeu uma dimensão maior dessa música, e já era, entendeu? Aí falou, pô, agora já foi. Só que a gente percebeu essa dimensão. Essa música, então, tem essa história, que é muito legal. A gente conta ela com uma naturalidade, que foi exatamente assim que ela surgiu e acabou tendo essa repercussão dessa forma. A gente tem um videoclipe dela, viu, Serginho?
Tá no YouTube.
Tá no YouTube.
Quem quiser conferir aí.
Então. Aliás, uma baita YouTube. Produção da Baobá Arte, tá? Que é a produtora que acompanha a gente também, cuida do nosso visual.
Uau! Legal. Pensando aí em 5 cabeças diferentes, como o Bozo falou, cada um tem a sua experiência, sua vivência, são pessoas que estão começando agora. Isso também ajudou nessa concepção do conceito broderia, Bozo?
Ah, sim, né? Porque teoricamente, quando surgiu, né, o projeto, na minha cabeça, era uma coisa minha. Até que comecei a ser cobrado por eles que a gente tinha que ter uma coisa nossa. Então, foi aí que eu comecei a compor. Eu sou o principal compositor, por isso que eu digo que eu comecei a compor, mas comecei a compor mais pra banda. E aí passou por esse crivo do Murilo, né, que pega e fala, não, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E a galera, quando vai ouvir, não, isso também não gostei, não faz parte. Então, cada um põe um pouco do seu talento, da sua experiência e da sua capacidade de pensar. Né? É muito fácil trabalhar com essa banda. É tudo muito tranquilo, todo mundo sabe o que tem que fazer, não tem ego, não tem nada, entendeu? Então é uma coisa maravilhosa.
É um grande barato, Serginho, assim, além de haver uma clara contribuição até com as influências de cada um, mas a gente tem uma direção. De certa forma, a gente vê essa direção, assim. Então eu não sei se a direção é a coisa principal ou a colaboração com as influências de cada um, mas eu sei que a direção que é dada pelo Bozo, ela é importante tanto quanto esse outro lado individual.
Na verdade, acabou vira uma coisa casando.
Vira
tudo
um grande barato, vira uma coisa espontânea, vira uma coisa natural. Já funciona assim desde a concepção até o parto.
Pronto, tá aí. Maravilha. Vamos ouvir mais uma?
Qual que vai agora? A respeito?
É uma música que é pensada, essa coisa de cada um fica falando o que quer nas redes sociais, né? E não tem a dimensão do que pode acontecer quando você dá uma disparada de alguma coisa errada, né?
Hoje tá muito em voga isso, né?
E aí tem aquela filosofia, eu acho que é afro, né? Que é do Ubuntu, dessa união, de todo mundo se unir pra fazer uma coisa. Foi o que inspirou que eu fizesse essa música. Então chama-se Respeito e o subtítulo é Ubuntu.
O Ubuntu fala assim, eu não sou se nós não formos, entendeu? Então é mais ou menos isso.
Legal, vamos lá então.
Respeito Ubuntu.
Respeito com Broderia ao vivo aqui no Sons do Brasil. Damos sequência daqui a pouco. O que você fez, o que você é, o que você
você diz o que você quer. Todo mundo tem as suas histórias. Você é refém das suas escolhas. Quem quiser que amargue, quem quiser que adoce, quem quiser que durma, quiser que acorde, quem quiser que bata, quiser que afale, quem quiser que fale, quem quiser que pense, quem quiser desista, quiser que aguente, quiser que bata, que vá em frente, quem quiser que cante, quem quiser que dance, quem quiser espere, quem quiser que alcance. E como seria se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais? E como seria se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais? Todo mundo junto, cada um no seu lugar. Você ganha o meu respeito, sujeito, se você me respeitar. E tudo fica onde tem que estar. Todo mundo junto, cada um no seu lugar. Você ganha o meu respeito, sujeito, se você me respeitar. E tudo fica onde tem que estar. Quiser que adoce, quem quiser que durma, quiser que acorde, quiser que bata, quiser que apague, quem quiser que fale, quem quiser que pense, quem quiser desista, quiser que aguente, quiser que parta, que vá em frente, quem quiser que cante, quem quiser que dance, quem quiser espere, quem quiser que alcance. E como seria se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais? E como seria se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais? Todo mundo junto, cada um no seu lugar. Você ganha o meu respeito, sujeito, se você me respeitar. E tudo fica onde tem que estar. Todo mundo junto, cada um no seu lugar. Você ganha o meu respeito, sujeito, se você me respeitar. E tudo fica onde tem que estar.
Depois de respeito, estamos de volta. Antes de qualquer coisa, Queco, tava dando uma olhada aqui, cara. Que bela estrada que você tem, eu já falei. Uhum. Chitãozinho, Chororó, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Dead Fish, NX Zero, Benegão, Black Alien, X Racionais e etc e tal.
Capital Inicial, né? Vamos lá. Capital Inicial foi engraçado porque eu era assistente lá no Hack,
né? Guilherme.
É, com o Guilherme. E aí eles me chamaram pra ser hold. Não fazia a menor ideia, né? Daí eu fui, viajei um tempo com vocês.
Foi, né? Barato, aquela estrada era um barato, né?
Ali comecei essa coisa de estrada. Mas aí logo eu voltei pro estúdio, fiquei de novo. Aí...
Na época que você trabalhou no Trama Estúdio lá, foi aquela época que tinha as gravações ao vivo lá também e tal,
tinha,
né?
Tinha esse programa aí, que era uma vez por semana, né? Isso. Na realidade a trama foi assim, o João, o Marcelo, ele me convidava já desde o início ali, quando ele fazia umas reuniões. Quando ele fez a trama, me convidou pra ir pra lá. E a gente foi trabalhar num estúdio que era o Cardan, né? Que era ali na Pinheiros ali. Hoje é o estúdio El Rocha, né? Do seu Cláudio. E eles tinham comprado uma Nive, uma VX, né? Porque a mesa não cabia dentro do estúdio, né? Então aí eles tiveram que fazer uma reforma, e nessa reforma a gente foi pra uma casa que era uma casa dos donos da trama, né? E lá eu fiquei um ano e pouco, e lá os programas eram gravados, e fizemos uns discos lá. Mas era muito legal, porque era um ambiente de casas. E hoje isso. Eles estão lá na vice-versa, né?
Isso, isso, isso. Que é um grande estúdio, que é uma grande, grande sala, né?
E com uma mesa também que não cabe dentro da técnica. Mas enfim, aí é isso, né? Ali
na... É legal.
Fizemos uns discos legais lá. Teve Max de Castro, Samba Raro, que é um discaço, não sei se... Sim. Conhece? Tem um disco do Suzano. Tudo nessa casa, assim. Era muito legal, porque era um mês de casa, né? Tinha piscina, churrasqueira. Era uma grande festa, na realidade.
A trama tinha essa característica de parecer um...
Eu nem sei
uma
como,
família grande.
Uma família, né? Isso eu nem sei falando. Como anda mais, assim. Mas eu sei que o estúdio funciona. Grava-se discos lá, né? Você pode alugar o estúdio, né? É um bom estúdio, né?
Voltando aqui pra galera do Broderia, quer dizer, cada um que compõe a banda, eu sei que cada um tem os seus projetos pessoais também, né? Tem o trabalho aí do Bozo e o Geraldinho no Tubarão, lá com o Arrigo. Tem o trabalho do Pera, que já conheço bem, o Pera é parceiro de longas datas, já fizeram bastante coisa. E falando aqui, tá quietinho aqui o Dino, né? O Dino tem um projeto super interessante.
É legal destacar isso aí, viu, Serginho?
Fala que tal. Vamos falar aqui. Dino, fala pra gente aí do Batera 100% Brasil, que é uma coisa absurda.
É, um encontro de bateristas que eu fiz lá em Brasília, né? Eu sou de Brasília e no Porão do Rock do ano 2000, a gente fez um primeiro encontro com 64 bateristas e convidando o Robertinho Silva. Aí no ano seguinte eu fiz novamente com 88, aí participou o Igor Cavaleiro, o Fernandão, que iam tocar no festival. E aí eu mudei para São Paulo e a gente começou a fazer aqui. E aí quando eu entrei na Broderia, a gente teve a oportunidade de fazer, já tem uns 3 anos, né, que a gente já toca. E aí foi quando o Broderia virou a banda oficial do Batera 100% Brasil, né?
Então... Vocês têm uma banda, então? Tem uma banda
aqui. Tem uma banda no palco, é.
Mas aí bateria tem várias.
Tem, a gente bota 4 ou 5 baterias no palco. Uau. E bota umas microfone, 150 tudo. A 200. Na virada cultural 2011, a gente botou 273. Nossa. Foi a maior marca que a gente botou. Mas normalmente é uma média de 150, né? De 100 a 150. A gente já fez aniversário de São Paulo, já fizemos o Percussion Show lá no Parque de Ibirapuera, fizemos no Ipiranga. Expo Music a gente fez também, agora essa do ano passado, 2017. E é legal porque a Broderia é banda de rock, né? E a gente compôs também o Tribal, que era uma batida que eu tinha composto, aí a gente fez a música e virou a abertura oficial do projeto.
É cor, microfone na 270 bateria.
Né? É, a galera fica achando que é barulhento, mas na verdade é uma pressão sonora, né? Porque a gente toca a música organizada.
A gente mesmo como coadjuvante dessa história toda, porque os protagonistas nesse evento são os bateras mesmo, cara, a gente fica muito emocionado, cara. A gente fica bastante, a vibe é
deve incrível, ser uma cara. Pressão.
Não, a vibe maravilhosa. O Dino, quando a gente tocou lá no Parque do Ipiranga, fez umas imagens que se tornaram assim um pouco mais meditadas. Cara, o negócio é muito emocionante depois de se ver no palco. É demais. Por exemplo, a gente gravou uma música do Bozo, né? Do Capital Inicial, que é Fogo. A música tem 30 anos. Cara, é uma das... O velho aqui chorou, velho.
Faz, como aí, faz. Quando o cara foi mixar, o cara falou, nossa, mas como você vibra na voz, né? Eu falei, não, cara, eu tava chorando. Esse que era o problema. Eu ia cantar...
Uma pergunta, Giro. E como faz pra participar? Se o músico chega no dia, a bateria tem que se inscrever?
A gente... Tem um site, né, Bateras Brasil, e aí a gente manda pela Facebook, pelo e-mail, a gente manda convite pra galera.
A galera se inscreve.
Se inscreve pelo site e aí a gente convoca todo mundo.
Vai levar a bateria, monta.
Vai levar a bateria.
O repertório passa assim no dia ou já é informado?
Não, a gente manda o repertório pra galera, já o que, que a gente vai tocar, a galera dá uma escutada, assim, mandamos o link.
Se tiver um cara muito ruim tocando, assim, o que vocês fazem?
Muito o quê?
Muito ruim, muito fora do tempo.
Ah, entendeu? Mas aí ele não...
Nem aparece.
Não incomoda muito não, porque tem muita pressão.
Deixa lá, né?
E as bateras do palco são microfonadas, então sai no PA. E a galera vai na... É, porque tem criancinha de 3 anos. Tem idade, não tem limite, não tem... É, qualquer um. Mulher, mais velha.
Kit simples, é o bumbo...
Não, é o kit simples pra não chegar lá com a bateria enorme. Imagina. Senão não cabe.
Ficar com a bateria do Newport, assim, né?
É, o kit é Ringstar pra... padronizar, né? Senão fica cada um levando um... É bem legal. Depois, esses vídeos que a gente fez do Ipiranga aí, conseguimos filmar bem, com drone, filmagem bacana e captar o áudio da mesa.
Isso tá disponível no YouTube?
No YouTube.
Legal.
É, aí esses vídeos ficaram bem bacanas. Depois de 16 anos fazendo o projeto, a gente finalmente conseguiu ter um produto de qualidade pra poder sair um clipe bacana.
É, bacana. Keco, vamos pitaquear no programa?
Pô, vamos aí.
Então é contigo, velho.
Então, tem bastante banda independente, né? Na realidade, hoje não consigo nem mais distinguir o que é independente, enfim. Daí, pô, pensando que é uma banda que eu tô voltando a trabalhar agora, né? E então pensei em prestigiá-los, né? Que é o Benegão e Seletores de Frequência, que por um incidente de um amigo da banda que faleceu no passado, né? O Calunga, o baixista. Então é isso, é meio prestar homenagem aí à banda e ao Calunga. E dizer que é isso, que eles voltam agora, mas é trio, né? O Benegão continua fazendo agora, que é onde eu vou excursionar com eles, que é o Benegão Trio, que é uma formação DJ, que é o Castro, o trompete o Pedro e o Bernardo Benegão. E a música é funk até o caroço. É isso.
Vamos lá curtir então.
Então vamos
esse
aí.
Som. pitaco do Queco Mota aqui nos Sons do Brasil. A gente volta pro terceiro bloco.
Tu é funk até o caroço.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Somente o necessário. Meu espaço eu conheço muito bem. Sou como um peixe no aquário. Eu tenho a felicidade de ter bons amigos. Eu sempre agradeço porque eu amo quem me ama. Eu tive a sorte de nascer com o dom de fazer música. E o que eu preciso mais? Quanto menos eu quero, mais parece que eu tenho. Eu só quero estar aonde eu possa ir. Não preciso de um motivo pra ficar feliz. Somente o necessário. Somente o necessário. Eu tenho a felicidade de ter bons amigos.
A felicidade de ter bons amigos.
Eu sempre agradeço porque eu amo quem me
ama. Sempre agradeço porque eu amo quem me ama.
Eu tive a sorte de nascer com o dom de fazer música. E o que eu preciso mais? Quanto menos eu quero. Aonde eu possa ir. Não preciso de um motivo pra ficar feliz. Eu preciso muito pouco pra viver. Somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver. Somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver, somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver, somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver, somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver, somente o necessário. Eu preciso muito pouco pra viver, somente o necessário.
Voltando agora no terceiro bloco, vocês ouviram a música O Necessário, que foi o nosso pitaco lá no programa 2, né? E agora estamos com ela ao vivo aqui.
Legal, é.
Super vibes essa música, né?
É, essa música marcou o lançamento, digamos, oficial. Broderia surgiu. Vamos fazer esse som necessário, uma música que o Bozo ficou receoso, assim, pô, galera, tá meio fora do contexto, a música mais uma baladinha, cuculelê. A gente tocou, a gente ensaiava lá em Pinheiros, lá no Bateras Beat, né, na escola do Dino. A gente fez uma rodinha, começou a tocar, a gente começou a cantar. Falou, já era, cara, já é do repertório. E o grande barato é que a gente fez um clipe dessa música, onde a gente, reunido, assim, pô, como é que vai ser o clipe? Ah, vamos fazer uma coisa meio interativa entre nós, tá? Vamos chamar uns amigos pra gravar o clipe, uns músicos, uns caras que não tem nada a ver. Vamos chamar uns amigos pra participar. A gente começou a elencar quem participaria do clipe. E fizeram assim, a Baobá, de uma forma genial, colocou cada um, por exemplo, tá o Arrigo Barnabé. O Arrigo Barnabé cantando um trecho da música e como se ele estivesse interagindo assim, via celular ou via tablet, com a gente. Então eles participam do clipe mesmo, assim. Vai, de
Alcione a Zezé de Camargo.
Passando pelo Oscar Magrini, o Vandy.
André Buzic, André Cristóvão, grande bruseiro também, brasileiro.
Tassiana Barros, que é do Pequeno Cidadão, que era da Gangue 90, com a filha. E aí vai, né? Uma galera assim, também. Bem legal. E o clipe ficou um astral. Assim, a nossa participação ficou numa sala de um apartamento também, com a nossa família, com os filhos, com a galera. A gente lá batendo um papo, tomando uma cerveja e gravando. Então deu esse astral bacana, não só pra música, mas pro contexto todo da música com o clipe.
Ficou bacana, ficou muito interessante esse clipe mesmo. Eu fui até no show de lançamento dele, que foi lá no
Tom Jazz, é.
Tivemos lá.
Pena que o Tom Jazz não existe mais.
Pois é.
Era um espaço muito bom.
Vários espaços interessantes vão se esvaindo. Inclusive, pegando esse tema pra vocês, que nem vocês estão com o trabalho de vocês, a gente sabe que tem aquela coisa, hoje em dia, canais pra divulgação e espaços pra se tocar, a gente sabe que é uma certa raridade e com o passar do tempo parece que tá ficando mais difícil. Pra agenda, pra vocês tocarem, como é que tá pra vocês isso aí? Tá complicado, cara?
Tá mais do que complicado, digamos assim, porque eu acho que a música autoral perdeu tanto espaço, mas tanto espaço. várias coisas, né? Eu acho que a educação, o ensino brasileiro, eu acho que foi emburrecendo um pouco a todos, né? Porque eu sempre falo assim, na minha geração, a gente adorava sair pra noite pra conhecer algo de novo. A partir de um certo momento, houve uma cricada na história da nossa música, pelo menos na nossa música brasileira, onde os caras vão só para beber e para se divertir. E as pessoas que estavam fazendo som perceberam que isso aí era o grande canal para se fazer mais dinheiro. Então não tinha necessidade muito de se fazer cultura, né, digamos assim.
Trazendo isso, Bozo, nós tivemos aqui em um dos programas, o Regis Tadeu escreveu um texto numa coluna que ele tem, que ele é o seguinte: quando foi a última vez que você saiu de casa para assistir um show de uma banda que você não conhece?
Olha que legal.
Porque
encontra isso.
Lá no início do próprio Capital, na década de 80, cara, você não saía, vou no show de fulano pra curtir. Na verdade, você ia curtir e ter o show de alguém que vai ser interessante.
Era uma casa. Eu vou no Aeroanta. O que será que vai ter lá hoje?
Em Moema, nós tínhamos o Raio Laser. Você ia lá, cara, vamos lá. É, Paralamas, Ultraje. E, na verdade, tinha isso. Hoje em dia, não tem isso, né? E quando chega lá, é uma banda que tá tocando um trabalho autoral, a grande maioria já torce o nariz.
Pois é, né? Eu não sei onde é que aconteceu esse problema da história da gente, mas é uma coisa que está muito ligado ao ensino, né?
Li um livro uma vez que chamava Imagem Sonora. O autor citava um filósofo, não lembro nem o autor do livro, mas enfim, a frase desse filósofo que era a seguinte: que a música era um reflexo da sociedade, não é? Acho que é exatamente isso.
Eu venho notando que nos últimos anos existe, parece que, um projeto de emburrecimento oficial. E isso, obviamente, se reflete no público que escuta a música. Hoje está essa massificação todo em torno de outros estilos aí, né? Mas eu tenho visto assim no YouTube algumas postagens assim de vídeos da Fábrica do Som, que era nos anos 90, anos 80, é impressionante. Você vê o envolvimento do pessoal, né? Com música de qualidade. Hoje.
E não que hoje não tenha, né? Hoje continua se produzindo coisa de qualidade maravilhosa, mas aí é que você falou, a massificação direcionou tudo para uma coisa só.
Mas você tinha uma coisa que era global, assim, que eram os bares, as rádios, as bandas, as casas, todos trabalhavam juntos para ter o som autoral rolando. E hoje em dia você perdeu esses links, entendeu? As poucas rádios colocam, casas não querem mais colocar, então já começa a quebrar a corrente.
E teve uma coisa meio que assustadora, que outro dia eu e o Bozo, a gente visitou uma rádio, e o diretor artístico da rádio, o dono da rádio, veio falar que também tem esse consumo anárquico da música digital, dos downloads, das plataformas digitais, dos streamings. Ele tem um perigo também, que apesar de parecer bem democrático, quase que anárquico, existe o algoritmo que te empurra, quer dizer, tá lá em cima o Despacito, tudo que é igual ao Despacito vai chamar. E, de certa forma, os top trading são como aquelas, as 10 primeiras antigamente, entendeu? Então isso também é uma preocupação. Agora, em contrapartida, a gente também tem frequentado alguns ambientes e que existe uma tendência, até por conta dessa preocupação, e não é todo mundo que compartilha com essa ideia do empobrecimento cultural, do empobrecimento da música, que tá falando que vai fazer um movimento não espontâneo, um movimento forçado, não de retorno do rock, propriamente dito, mas assim, de uma coisa que assim, ninguém aguenta mais, cara. Não é estilo, não. É lixo mesmo, sabe? Não é porque, ah, é o sertanejo, não. Sertanejo bom pra caramba.
Eu queria dar uma pitaqueada, que é o seguinte: teve um filósofo alemão chamado Theodor Adorno, que eu acho que lá pelos anos 30 do século passado, ele já preconizou esse tipo de coisa, dizendo da regressão auditiva da raça humana, né? Ele percebe isso, e nós estamos falando numa época que o jazz, com as suas grandes baladas, é que surgiu a música gravada, não necessariamente mais na partitura. Quando surge isso, a música passa a ser uma música de massa. Ele falou, isso daí vai ser o caminho para a regressão auditiva da raça humana. Porque você não tem mais necessidade de ter uma partitura para tocar, você não tem mais nada disso, entendeu? Você tocou, tá tudo resolvido, o cara gravou lá, teu som tá posto lá para frente e vai ser consumido ali.
Legal, eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear agora no programa é o Sons do Brasil. Estamos trazendo um som lá de Mogi das Cruzes. Recebemos um CD do Valdir Vera, um cantor de lá, faz um trabalho dentro da linha da MPB bastante interessante, e nós pinçamos lá a faixa São José, com a participação da Aline Chiaradia, né, fazendo vocal junto com ele. O CD é o CD Em Casa, então nós vamos mandar esse som aqui pra galera curtir também.
Maravilha!
Bora nessa?
Lá vai um trem, leva meu sonho de menino paisagens que trago, viagens sem tempo de voltar. Trecho pequenino, o vale é tão perto. Longe o que lembrar, onde estarão? Chico, Diana, Paulino, Bia, João. Onde a estação, os campos e aquela vontade de ficar, São José está lá. O tempo não, sequer o trem de me levar. Lá vai um trem, leva meu sonho de menino. Paisagens que trago, viagens sem tempo de voltar. Trecho pequenino, o vale é tão perto. Longe o que lembrar, onde estarão? Chico, Diana, Paulino, Bia, João. Onde a estação, os campos e aquela vontade de ficar, São José está lá. O tempo não, sequer o trem de me levar. Onde estarão Chico, Diana, Paulino, Bia, João? Onde estarão Chico, Diana, Paulino, Bia, João?
Voltando agora, depois do Pitaco Sons do Brasil com Valdir Vera e a música São José, o papo tá bom, mas estamos chegando no final.
Tudo que é bom dura pouco.
Quero agradecer imensamente Queco Mota ter aceito o nosso convite, muito vir
obrigado.
Aqui.
Muito obrigado, Serginho.
Passar essa tarde com a gente, bater esse papo legal, trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco da sua história e, através disso, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Obrigado, Queco, por
estar com a gente. Obrigado, Serginho. Também queria agradecer você, o programa, o Dudu aí e a banda também, que foi muito legal. Obrigado aí pelo convite.
Se a galera, de repente, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Queco, de repente até tá precisando de um técnico experiente, tem algum canal aí pra galera entrar em contato?
Tenho o Instagram, né? Acho que é a única coisa que eu uso lá, ó. Que é o Queco Mota, né? Kekomota. E é isso. Pode entrar em contato por lá.
Só bater uma bola lá.
Valeu,
Queco.
Valeu, obrigado, Serginho.
Obrigado você por estar com a gente aqui. Obrigado. Galera da Broderia, muito obrigado por estar com a gente, ter aceito esse convite, como também o Queco ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história através da história de vocês, não é?
Serginho, foi um enorme prazer e a gente só tem também a agradecer pelo convite, para a gente ter essa oportunidade de mostrar um pouco desse nosso trabalho. E, enfim, contar um pouquinho da história e trocar essa ideia, né? Chegar aqui não é todo lugar que a gente chega, não é toda a rádio que a gente chega, a gente tem a batera montada, a gente pode mandar a pauleira aqui a Vera, né?
E eu espero que o programa 316 a gente possa voltar.
Opa! A propósito, estamos começando a elaborar novo conteúdo, novo material da Broderia, e assim que vocês quiserem, a gente vem para mostrar essa novidade.
Já, o convite já fica feito. A gente
agradece bastante mesmo, viu, Serginho, pelo espaço.
Legal.
Os veículos de... O Jabazinho jabazinho, né? A gente vai fazer o da broderia agora.
Segue aí, é só dar os canais.
Nós estamos em todas as plataformas digitais para download. Quer dizer, existe o disco físico, mas nós estamos também em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, YouTube. Pode comprar nosso disco lá, acessar, fazer download tranquilamente. E todas as redes sociais, né, Pera?
Facebook, Instagram, é Broderia Oficial. E para pegar vídeo no YouTube, essas coisas, a Banda Broderia tem o nosso site. E aí, pelo site, você tem acesso a todas as coisas. broderia.com.br.
Lembrando que o Broderia é de Brother, B-R-O-T-H-E-R-I-A.
Isso aí. É isso aí, é isso aí.
Quero agradecer mais uma vez ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, do Estúdio Ard SP.
Obrigado pela paciência.
Sempre no comando da nossa nave aqui, enquanto a gente tá trocando essa ideia, tirando essa sonzeira aqui. E lembrando vocês, se quiserem entrar em contato com o Sons do Brasil, e-mail sonsdobrasil@terra.com.br. Lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e também o nosso canal no Mixcloud agora, que está lá à disposição desde o primeiro programa. Daqui a pouco a gente atualiza tudo. mixcloud.com/sonsdobrasil. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Galera do Broderia, temos a nossa tradição aqui, é encerrar o programa com a música do artista convidado, porém, eu queria agora mandar uma do CD pra galera sentir como é que ficou todo esse clima lá no estúdio.
É, a gente vai mandar então uma releitura de uma música que já foi gravada pelo Capital Inicial, uma música do Bozo Arrete. Eu tive a oportunidade de gravar também num dos trabalhos que eu fiz com o Capital, que foi o Ao Vivo, e a gente fez uma releitura mesmo, repaginou ela inteirinha e lançou no disco da Broderia.
Foi uma música assim que a gente tocou essa música ao vivo, foi uma coisa assim incrível na reação da galera, e a gente partiu pra gravar. O produtor falou, não quero essa música num disco, ela ficou e virou uma espécie de um clássico dos anos 80, que se chama Todas as Noites.
Totalmente repaginado.
Vamos ouvir então essa releitura de Todas as Noites com a banda Broderia, esperando contar com vocês mais uma vez no próximo domingo. Um abraço para todo mundo que esteve com a gente. Broderia, Todas as Noites. Até a semana que vem.
Todas as noites são iguais, os meninos satisfeitos, as meninas querem mais. Sonhos caem como chuva, nada é verdade, é só por mera diversão. Hoje à noite tudo pode acontecer, quem olhar nos olhos vê pares e sedução. Num canto escuro, pequenos goles de solidão, a noite esclarece o que o dia escondeu. O que o dia escondeu. Todas iguais.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.